Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa, neste final de semana, estar com seu coração cheio, transbordante da alegria do Senhor, da graça, da paz do Senhor, que você possa dizer como o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, amém? Que você possa, reconhecendo a bondade do Senhor durante a semana, estar também agora buscando dar alegria para Ele, estando na comunhão da igreja, da família, deste Pai maravilhoso. Amém? Gostaria de estar dando continuidade à nossa meditação no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, a partir agora do versículo 7, quando ele continua falando sobre a palavra de Deus, ou o Senhor Jesus Cristo, que é a pedra principal, a rejeitada pelos homens, mas eleita para com Deus. Amém? E ele diz assim: para vós outros, os que creem, é a pedra preciosa, ou seja, Jesus é a pedra preciosa, mas para os descrentes, é a pedra que os construtores rejeitaram. E essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de escândalo ou ofensa. E são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Vamos orar. E logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos por esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Na verdade, não somos dignos desse amor, Pai, mas graças te damos. Porque como a tua palavra diz, que o amor não busca seus próprios interesses, e o teu interesse mesmo, Senhor, é ver nós sendo abençoados, vivendo uma vida verdadeiramente, Senhor, vitoriosa, uma vida em felicidade, não uma felicidade projetada ou buscada pela imaginação humana, onde a gente vê que cada vez mais essa busca pela felicidade desenfreada, fora de ti, traz mais, Senhor, complicações à vida, e muitas vezes até mesmo depressões, mas a nossa alegria é o Senhor. Por isso, o salmista Davi falou no Salmo 23, que o Senhor, se o Senhor é o nosso pastor, nunca teremos falta de ti, Senhor, porque tu és tudo para nós, Senhor. Então nós queremos sim, Pai, nos assentar na mesa, como o Senhor nos chama a fazer. Como o salmista Davi, no Salmo ainda 23, declarou: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Então, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este amor. Queremos, Senhor, reconhecendo nossa pecaminosidade, nossa fraqueza, nossas tendências, Senhor, e que em nós habita uma carne, Senhor, ou seja, uma natureza pecaminosa. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes agimos, falamos ou pensamos coisas que te desagradam. Então queremos te pedir o teu perdão, Pai, porque o Senhor sabe que não é porque nós queremos dessa forma, mas o Senhor, Pai, que nos conhece, sabe que nós, Senhor, desejamos verdadeiramente é fazer a tua vontade, e isso através do teu Espírito Santo. Portanto, Pai, perdoa-nos, assim como nós também, em nome de Jesus, declaramos perdoados a todo e qualquer que nos deve. Também, Pai, te pedimos, venha nos lavar, nos purificar e nos santificar. Lava, Pai, o nosso corpo, o nosso coração, purifica a nossa alma, Senhor, nossos sentimentos. E, Senhor, santifica o nosso espírito através do Teu Espírito Santo, Pai. É tudo que nós te pedimos. Também te pedimos que o Senhor fale conosco segundo a Tua vontade. Cumpra em nós, Pai, o Teu querer. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então aqui, né, o apóstolo Pedro continua falando sobre que Jesus é a pedra principal que foi rejeitada pelos homens, mas que para Deus foi eleita, preciosa. Então, e aí ele vai e deixa bem claro que para nós que cremos, né, ela é preciosa e eleita, né? Agora, para aqueles que se perdem, ela é pedra de tropeço ou pedra rocha de ofensa. Por quê? Porque aquele que vive na carne, o carnal, ele não consegue entender as coisas espirituais, já que quando a pessoa é dominada pela carne, tudo fica inverso. Então, a pessoa tende a valorizar ou achar que aquilo que é errado é certo e o que é certo é errado. Então, por isso, é parte do nosso conflito neste mundo, porque Jesus deixou claro que nós teríamos aflições, que seríamos perseguidos exatamente por causa disso, porque a luz, apesar dela ser boa, ela vai incomodar também. Mas vai incomodar quem? Aqueles que estão na escuridão. Por isso que na carta de João nos é dito que aquele que ama, aquele que pratica o mal, vive nas trevas para que as suas obras não sejam reveladas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Amém? Então, essa é a grande diferença que acontece para aqueles que amam ao Senhor, que desejam a verdade, e aqueles que aborrecem-se da verdade. E na continuidade, ele diz no versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então aqui é maravilhoso nós vermos, né, como o Senhor nos amou. Veja, o Senhor nos amou não porque nós tínhamos de nós mesmos algo a oferecer, mas porque Ele, na sua presciência, Ele nos conheceu antecipadamente. Por isso que é importante lembrar que a Bíblia, a Palavra de Deus, na verdade, ela é escrita não para o mundo, mas ela é escrita para nós, que cremos no Senhor. Agora, o que acontece é que Deus espera que eu e você, digamos assim, seja uma carta viva que manifesta a luz, o bom testemunho de Cristo Jesus. Amém? E ele diz, olha, vocês são raça eleita, sacerdócio real, ou seja, para ministrar espiritualmente, através da oração, através da palavra, curando, libertando as pessoas, nação santa, ou seja, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, essa exclusividade fala da nossa santidade em Jesus, através do trabalho do Senhor Jesus Cristo, né? Propriedade exclusiva de Deus, ou seja, para a glória de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, Então, como eu gosto sempre de lembrar, Deus sempre tem propósito no que Ele faz. Ele não faz as coisas por uma questão de vaidade, por uma questão de melindre, né? Não, Ele faz com um propósito. E o propósito aqui é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 diz assim: vós, sim, que antes não eram povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por isso que nós não devemos viver fora desta graça. Nós não podemos viver de forma vaidosa para que a graça possa realmente ser bem aproveitada na nossa vida. Então, na continuidade agora, versículo 11 em diante, ele fala sobre a vida exemplar cristã, os deveres para com os não crentes e para com as autoridades. E aí, então, vamos ler versículo 11 até o 17, que diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Então, no versículo 11, ele nos exorta, ou seja, ele nos admoesta, ou ele nos orienta, né, nos dá conselho, dizendo que, como peregrinos e forasteiros que sois, ou seja, nós somos peregrinos e forasteiros. Principalmente para nós que moramos fora do Brasil, sempre temos aquela saudade dos nossos parentes, dos nossos irmãos, da igreja, da comida brasileira e de tantas outras coisas. Do jeito brasileiro diferenciado, embora é verdade que existem coisas assim que não são boas no nosso país, não existe lugar nenhum perfeito, mas nós sabemos que, por mais anos que nós tenhamos vivido fora do Brasil, o Brasil ainda é o nosso lugar, é a nossa pátria. E aí é que está, né? É muito importante que eu e você, né, tenhamos uma comunhão espiritual tão grande com o Senhor, desenvolvamos um amor tão grande pelo Senhor, a ponto de a gente sentir como o apóstolo Paulo sentia, que certa vez ele declarou: olha, eu fico assim na dúvida, porque por um lado eu quero partir e estar com o Senhor, ou seja, quer ir embora desse mundo, mas por outro, por amor de vós, eu prefiro ficar. Então veja, pelo amor, ele disse, eu prefiro estar com vocês, ou seja, viver aqui, sofrer aqui. Veja que estágio que ele chegou. Então, e aqui Pedro nos diz, como peregrinos e forasteiros. Olha, quanto mais a gente buscar o Senhor, mais claro será isso para a gente. Ou seja, o que esse mundo tem para oferecer para nós? Por isso que quando Jesus falou para os poucos discípulos que ficaram ali, quando se escandalizaram por Jesus ter falado que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não faz parte de mim, 70 foram embora, 70 discípulos já formados foram embora, né? E aí Jesus se volta para os poucos ali e diz, e vocês, não querem ir também? E Pedro vai e diz aquela palavra maravilhosa que nós devemos sempre falar: Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, mesmo que nós não entendamos muitas coisas, olha, não tem mais volta. Esse caminho é só de frente. E aí, quanto mais a gente tiver comunhão, buscar, né, a presença do Senhor, se encher do Espírito Santo, nós vamos realmente ter mais essa certeza que nós somos apenas peregrinos e forasteiros. E sendo peregrinos e forasteiros aqui, irmãos, nós sabemos que o tempo que nós estamos aqui deve ser um tempo usado para anunciar as boas novas do Senhor. Como aqui no versículo 9, né, nos disse: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, né, de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós vemos que quanto mais eu e você tiver consciência de que nós não somos desse mundo, como Jesus também expressou-se assim, então nós saberemos usar o tempo para falar, proclamar as virtudes maravilhosas do nosso Pai Celestial. Amém? Fomos chamados com este propósito também. Temos esse propósito do Senhor. Então, o 11, né? E aqui nesse 11, então, que Pedro nos diz: exorto-vos como peregrinos, ou seja, vocês são peregrinos e forasteiros como sois, que vocês se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amém, irmãos? Ou seja, através do nosso espírito, o Espírito Santo fala a nós, comunica a nós, ao nosso espírito, o desejo e a necessidade de nós alimentarmos o nosso espírito. Então, se nós nos alimentamos espiritualmente, se alimentamos o espírito, o que acontece? A nossa alma vai sentir prazer e alegria nas coisas de Deus, do Pai. Agora, se nós alimentarmos a nossa carne, a nossa alma estará, né, sujeita às paixões da carne. Por isso precisamos orar sempre, nunca esquecer. Peço até vocês que vocês orem, sempre falem isso. Peçam mesmo: Pai, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. E é importante que você faça isso, inclusive no plural, porque eu não sou a igreja, você em particular não é a igreja. Nós, juntos, na unidade espiritual, somos a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor Jesus. Então, nós precisamos orar nesse sentido, não só por nós particular, né? Porque de nada vale. Uma andorinha só não faz verão, não é assim? Né? Que isso é um fato. Né? Então, nós devemos orar: Pai, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. Lava o nosso corpo, nosso coração, purifica a nossa alma através do sangue do Senhor Jesus Cristo e santifica o nosso espírito através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, para nós nos abstermos, para nós estarmos, para deixar o Senhor trabalhar na gente, em nós. Para vos absterdes das paixões carnais, que fazem o quê? Guerra contra a alma, né? Então, ou seja, na alma por quê? Na alma que vai manifestar a vida, ou seja, alegria ou tristeza, o ânimo ou desânimo. Então, as paixões da carne acabam com a nossa alma, porque a nossa alma é para adorar o Senhor, é para amar ao Senhor, é para estar apaixonado por Ele. Aí versículo 12 diz assim, 12: mantendo exemplar o vosso procedimento, as vossas atitudes no meio dos descrentes. Aqui ele usa o termo dos gentios, né? Por quê? Porque os gentios eram aqueles que não conheciam as leis de Deus, né? Então, esse termo gentios, inclusive Paulo usa também, se tornou um sinônimo de pessoas que estão fora da comunhão, ou seja, fora da família de Deus. Então mantenham exemplar o procedimento de vocês, ou seja, as atitudes, no meio de quem? Dos que não conhecem a Deus, dos descrentes, para que, mesmo falando alguma coisa contra vocês, como malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque o que acontece é que a igreja de Deus era bem perseguida. E aí, imagina que, tipo assim, o inimigo tentava de todas as formas destruir a igreja, ainda como acontece hoje. Quantos crentes estão vivendo com vergonha porque, porque teve pastor A, pastor B que aprontou, ou um irmão aqui, ou outro ali. Mas nós não devemos nos envergonhar da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz que os crentes ali eram mal falados muitas vezes, mas eles eram mal falados por uma questão de calúnia, não por uma questão que os irmãos ali eles realmente aprontavam. Por isso que ele diz assim, e aí, aqueles que falam mal de vocês, observem em vocês boas obras, né? E glorifiquem a Deus no dia da visitação. E aí no 13 diz assim, sujeitai-vos a toda a instituição. E agora vem a questão da submissão às autoridades. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês façam emudecer, né, calar a boca, em outras palavras, a ignorância dos insensatos. Como livres que vocês são, mas não usando, todavia, da liberdade por pretexto da maldade, mas vivendo como servos de Deus, ou seja, ou como filhos de Deus, tratando todos com honra, amando os irmãos e temendo a Deus e honrando o rei. Amém? Então aqui, quando ele fala sobre as autoridades, estejais sujeita a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Ou seja, então é verdade que nem sempre a gente vai concordar com algumas políticas, vamos dizer assim, ou algumas determinações de lideranças de uma forma geral, mas aí é que nós precisamos entender que muitas vezes certas coisas serão importantes, talvez não diretamente para mim ou para você, mas serão importantes para outras pessoas. Claro que tudo você deve realmente estar sendo orientado e pelo Espírito Santo, né? Agora, existem limites para a obediência às autoridades? Existe sim, quando na verdade a autoridade não faz aquilo pela qual ela é instituída, né? Mas digo de passagem, naquele ponto que a autoridade erra, não podemos desfazer na autoridade de uma forma geral. Mas naquilo que a autoridade está errado, literalmente errado falando, por exemplo, como fazer algo que Deus não se agrada, né, que está contrário à vontade de Deus, por exemplo, tanto Pedro, Paulo, quanto outros, né, eles resistiram, né, naquele ponto em que as autoridades estavam erradas, tipo, falar que não podiam mais falar do amor de Deus, pregar o evangelho. Aí Pedro vai e diz assim: olha, vocês parem e pensem, é justo a gente obedecer aos homens e não a Deus? E aí ele mesmo falou: não, é justo que a gente obedeça a Deus. Então, o limite da autoridade está quando a autoridade, ela te induz, quer induzir você a fazer aquilo que realmente a Bíblia desaprova. Mas agora, em quantas outras coisas, às vezes a gente concorda, se não concorda, tipo assim, ah, esse imposto está muito alto, essa, né? Mesmo assim, irmãos, nós precisamos entender que devemos obedecer certas coisas. Até lembrando também que é Deus que vai nos dar toda a capacidade para vencer tudo mal. Por quê? Porque o Senhor está olhando, irmãos, é o Espírito dentro de nós. Se a gente tem um Espírito de Cristo, irmãos, né, que se sujeitou, que se fez servo dos servos, é isso que o Senhor está interessado. E Ele, com certeza, Ele vai dar uma saída, Ele vai abençoar. Né? Agora, a única forma que a gente não deve obedecer às autoridades é quando se trata de fazer algo que a Bíblia declaradamente fala que é contrário à vontade do Pai. Tipo assim, vocês não podem mais louvar a Deus, não podem mais pregar o Evangelho. Né? Os próprios discípulos ali, eles rejeitaram essa... Né? Só que eles rejeitaram, irmãos, não com falta de respeito, mas ainda com respeito. Né? Respeitaram a autoridade, mas falou, mas não é justo fazer isso. Porque antes nós devemos dar ouvidos ao Senhor, a Deus, falar a palavra de Deus. Então, esse é o ponto de limite. Por exemplo, mandar você odiar alguém, mandar você matar alguém, mandar você prejudicar alguém, roubar, né? Aí não. E aí são coisas que estão muito claras na palavra. Então a gente realmente, nesse caso, é o limite da autoridade. Porque toda e qualquer autoridade foi dada, como diz aqui, olha, 14. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, ou seja, para aplicar justiça, como também para louvor dos que praticam o bem, né? Então, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês façam emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que vocês são, vivendo como se não fosse, como se não tivesse liberdade. Por quê? Porque muitas vezes aquele que é malicioso, ele vai sempre querer levar pelo lado errado das coisas. Então a gente deve viver, irmãos, na dependência do Espírito Santo, literalmente falando. Por quê? Porque por mais que você leia a Bíblia toda, não dá para dizer que a gente vai conseguir fazer tudo. E muitas vezes vai existir situações onde já teremos dificuldades naturalmente. E aí, considerando a Bíblia na sua escrita, nós estaremos também de forma limitada. Mas no Espírito Santo, o Espírito Santo dá a melhor saída. Lembre-se que o nosso Pai Celestial é um Deus poderoso que abre portas onde não há portas, que faz milagre, que através do poder da sua palavra ele declara, né, aquilo que é para o bem daqueles que o amam. Amém? Então, finalizando, 17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Respeitem, né? Amém? Que Deus abençoe, que você possa entender no Espírito e você possa ser um verdadeiro, uma verdadeira luz para este mundo. Amém? Fique na paz, Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana. Convido você para estar conosco nos cultos, seja perto onde você mora, seja aqui no Japão. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana. Fiquem na paz.